Convido a todos para ficar de pé para fazer nossa oração inicial.
Pai, Filho e Espírito Santo, amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Peço ao nosso vereador secretário que faça o chamado dos demais vereadores. Sob proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente reunião ordinária. Peço ao nosso servidor que faça a leitura dos comunicados e proposições em pauta.
O ofício 205 do gabinete do prefeito, excelentíssimo senhor Rodrigo Douglas de Las Boas, presidente da Câmara Municipal de Assis. Com o presente, encaminhamos cópia da documentação requerida pelos vereadores Márcio Luiz Borges, requerimento 25 e 26 de 2015, e Arnaldo de Abreu Campos, requerimento 28 de 2015. Isso foi no dia 13 de maio de 2015. Cordialmente, José Maria Nunes, prefeito municipal. Ofício número 227, do gabinete prefeito. Com o presente, encaminhamos expediente da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social para atender o requerimento número 27 do vereador Márcio Luiz Borges. A data foi 14 de maio de 2015, José Maria Nunes, prefeito municipal. Em relação às indicações, nós temos duas indicações do vereador Márcio Luiz Borges. Indicação número 25, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Jaci. O vereador que esta subscreve requer nos termos regimentais que seja enviado expediente ao Executivo Municipal, reiterando indicações relativas à Avenida Luiz Gonzaga e Vilas Boas, via que liga o centro ao bairro da Serra, tais como A. Operação tapa-buracos ou recapeamento asfáltico. B. Sinalização dos quebra-molas. C. Sinalização horizontal com marcas longitudinais, demarcando os locais permitidos e proibidos para ultrapassagem de veículos como meio de regulamentar o trânsito e evitar acidentes. D. Limpeza das margens e das canaletas. Letra E. Construção de canaleta na referida avenida entre os bairros Campo Alto e Mateus como meio de escoar a água que é imposta no local e danifica o asfalto. Forma lama e lodo, o que pode acarretar doenças. Anexo segue em fotos para demonstrar os motivos da presente indicação. E a indicação número 26, também do vereador Márcio Luiz Borges, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Jaci. Só um instante, senhor presidente. Então, indicação número 26, o vereador que subscreve requer nos termos regimentais que seja enviado expediente ao Executivo Municipal, reiterando a indicação para que seja feita a extensão de uma rua no bairro da Serra com infraestrutura tais como energia elétrica, rede de água pluvial, rede de água, rede de esgoto e pavimentação a partir do bairro do Paulinho, sendo essa via perpendicular às ruas José Martins, Maria Luísa da Paixão, Joaquim Fernandes e Serafim Gomes, como meio de propiciar o acesso a várias construções que estão sendo efetuadas no local. Anexo, seguem fotos e croqui relativas ao que está sendo pedido. Então, segue aqui as fotos e o anexo, os vereadores que depois podem conferir. Em relação aos projetos em pauta, o de número 7 de 2015, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2016 e das outras providências, primeira votação de acordo com o artigo 65 do Regimento Interno. O de número 8 de 2015, dispõe sobre a sessão e a disposição dos servidores do município de Jaci e da outras providências, aguarda aparecer das comissões permanentes. O de número 34, de 2014, esse projeto é o que revoga a Lei 1117, de 2012, que modificou a destinação de parte de via pública e da outras providências. O projeto de 2014 Só que até então o promotor tinha feito uma reunião com o prefeito, foi enviado o projeto, os empresários tiveram, né, Marcelo, uma reunião com o promotor, agora ele enviou, ele se manifestou. Então eu vou ler o ofício do prefeito, depois o ofício do promotor. O do prefeito é o número 233/2015. Excelentíssimo senhor Rodrigo Douglas de Las Boas, dignista presidente da Câmara Federal de Assis. Os vereadores têm cópia desse ofício aí, tá? Desses dois ofícios que eu vou ler. Senhor presidente, com o presente encaminhamos cópia, ofício, cópia do ofício 122 da terceira promotoria de justiça, cito aqui o inquérito civil, acompanhado dos respectivos documentos referentes à obstrução da rua Amadeu Pinheiro, determinada na Lei 1117/2012. Como se observa, a terceira promotoria de justiça determinou ao Poder Executivo o exercício de poder de polícia no sentido de proceder à desobstrução da rua. Desta forma, considerando que se encontra em tramitação nesta casa um projeto de lei dispondo sobre a revogação da Lei 1117/2012, a nosso ver, torna-se necessário sua deliberação no mais breve tempo possível, adequando o ordenamento jurídico municipal à determinação do Ministério Público. Assim, solicitamos que o projeto de lei que revoga a Lei 1117/2012 seja deliberado no mais breve tempo possível, ao que antecipamos agradecimentos. Agora, o ofício do promotor que foi enviado para o senhor prefeito. O assunto é que exista providências, é datado de 11 de maio de 2015, é o ofício número 22. Senhor prefeito, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, através da terceira promotoria de justiça, com atuação perante o patrimônio público da comarca de Lavras, e aqui cita a legislação, vem requisitar a Vossa Excelência, conforme fotos de certidão anexa, que exerça seu poder de polícia no sentido de desobstruir a rua Amadeu Pinheiro, em Jaci. Destaca-se que já houve recomendação de desobstrução constante no item 4 da ata da reunião do dia 11 de novembro de 2014, em anexo. Fixa-se o prazo de 20 dias para o efetivo cumprimento. A comprovação com eventual documentação deverá ser enviada para essa promotoria de justiça no endereço constante do cabeçalho ou protocolado no local de segunda a sexta das 12 às 18 horas. Atenciosamente, Eduardo de Paula Machado, promotor de justiça. Então, este vem assim, então, movimentar o projeto de lei número 34/2014. Projeto de leis complementares. O de número 11 de 2015, que estabelece gratificação para os profissionais de saúde e atenção básica e das providências, está em vista com o vereador Sebastião Leonardo. O de número 12, que altera a denominação e requisito mínimo para ocupação, extingue e cria cargos de provimento efetivo, altera a redação do parágrafo 4º do artigo 4º da Lei Complementar 1124/2012, alterado pela Lei Complementar 1183/2013 das Providências, aguarda parecer das comissões permanentes. E o projeto de resolução, de número 5 de 2015, que aprova com ressalvas as contas do município, exercício 2013, ele está em pauta em votação única, conforme artigo 196 do Regimento Interno. Esse projeto estava em vista com o vereador Arnaldo Campos, mas ele devolveu, por isso foi incluído na pauta para a votação nessa reunião. Então, são esses os comunicados, senhor presidente, senhores vereadores e assistentes.
De antemão, eu queria agradecer aqui, mais uma vez, a secretária Valéria, em nome dela, os demais, as demais pessoas da comissão aí, de extrema parceria que foi feita aqui, não tenha dúvida, que eu acho que o projeto chegando nessa Câmara aqui, já chegando, né, com algumas indicações dos senhores vereadores, eu acho que ele vai dar um andamento, né, bem mais plausível. Então, de antemão, muito obrigado a todos. Eu pedi desculpa também aos representantes aqui da terceiro ano da escola estadual aqui, que queria conversar, né, fazer uma prévia ali com os seus vereadores, mas não teve tempo devido a essa reunião que já estava marcada em pauta. E hoje nós temos a palavra franca aqui, o senhor Reginaldo Alves aí, representante proprietário da Consignados aí. Senhor Reginaldo, pode fazer uso da nossa tribuna. Você tem 5 minutos, senhor Reginaldo.
Boa noite ao senhor excelentíssimo presidente, aos senhores vereadores e a todos aqui presentes. Estou aqui para pedir uma ajuda ou uma sugestão a vocês. Como sabem, tenho uma empresa no ramo de construção civil há mais de 5 anos estabelecida em nosso município. Há mais ou menos 8 meses, resolvi ampliar seu ramo de serviço, pensando como poderia crescer e ajudar o município. Resolvi agregar o serviço de caçamba para locação. Até fui criticado por um amigo sobre o meu investimento, pois sabia que o município já fazia esse tipo de serviço há anos e que já teve outra empresa tentando a mesma prestação de serviço e que não deu certo. Acreditando que talvez essa empresa tenha optado por desistir de prestar esse tipo de serviço por outra razão e não pelo motivo que venho pedir a ajuda de vocês. Como engenheiro e brasileiro, não desisto, nunca. E como todo filho da terra, procuro buscar opções e parceria. No caso em questão, o serviço de retirada de entulho realizado pelo trator e carreta da prefeitura. Não sou contra, deixar bem claro, pois entendo que ambos, a caçamba e a carretinha, realizam um serviço benéfico ao município. Venho apenas mostrar que, como pequeno empresário, tenho minhas despesas, como impostos, salários e outras que levam grande parte do que muito trabalho e esforço apuramos durante um mês. Por esse motivo, venho até esta casa pedir ajuda para que, em conjunto, realizar uma parceria com a prefeitura, pois reconheço que para algumas pessoas o serviço realizado pelo veículo da prefeitura é mais acessível, vantajoso. Uma das propostas que creio que poderia satisfazer a todos seria de que pessoas que não têm condições de pagar esse tipo de serviço seria realizado pela carretinha do trator da prefeitura. E quem tem condições pagaria contratando o nosso serviço de caçamba. Dessa forma, o município ajudaria quem realmente necessita, o morador que realmente não tem condições financeiras, e assim as empresas que estão estabelecidas conseguiriam manter seus compromissos em dia. É como poderíamos saber quem pode ou não pagar? Através da assistência social, que realiza no município um excelente serviço e tem o conhecimento da situação, da maioria das necessidades de cada família. Pensando no benefício para a prefeitura, sobraria mais tempo para o serviço próprio do dia a dia da administração, como auxílio em obras realizadas pela própria prefeitura, operação, citando que o vereador citou antes, que eu peguei, deixa assim, operação de tampar pequenos buracos, auxílio na campanha da dengue, como a gente estava em foco, ajudando na retirada de pequenos lixos no quintal da população, além de realizar o recolhimento de entulhos que são encontrados em vários locais da cidade. Pequenos entulhos, não estou falando em montante grande. Entendeu? Entendemos que é difícil pagar R$ 70 aqui no centro para tirar 2 a 3 carrinhos de entulho do seu quintal. Dessa forma, o serviço da prefeitura poderia ser feito sem causar danos pelo pouco volume de entulho. Dessa forma, além de ajudar a população, a prefeitura estaria diminuindo gastos com a manutenção, pois não carregaria volumes muito grandes, por não ter equipamento adequado para o serviço. Além disso, nossa empresa cumpre com todas as normas de trânsito e sinalização, sendo responsável por qualquer dano que possa ser causado a terceiros. no serviço realizado pela prefeitura, muitas vezes percebemos que ser realizado sem seguir nenhuma norma. Já deu?
2 minutos.
Sem nenhuma norma de segurança, como falta de sinalização, falta de ancoramento, excesso de peso, escoramento realizado com pedras e troncos de madeira. Pergunto a vocês, caso aconteça algum acidente, quem seria responsabilizado pelos danos materiais e físicos? Os benefícios do serviço público. Qual que é o benefício que a minha empresa estaria trazendo para o município? Muitas obras, como a rede pluvial realizada pela prefeitura nessa administração, acaba sendo corrompida e traz transtorno e gastos aos cofres públicos. Pois o entulho descartado em calçadas, ruas, acaba indo para dentro das tubulações, trazendo danos diretos a todos. Resultado, o cidadão não gasta R$ 70 com as caçambas e a prefeitura tem que gastar do próprio cofre público para recuperar milhões gastos na infraestrutura do município. Podemos citar, por exemplo, a rua José Luiz da Costa, a rua do Geraldo ali. Vocês lembram como era antes da obra realizada? Dessa administração, vocês concordariam em ter que quebrar algumas partes dela para desentupi-la? Quanto gastaria esse seu transtorno? Além desses, tem vários exemplos ainda. Só que não temos tempo ou necessidade de aprofundar esse assunto, pois a Constunaves está aqui para pedir ajuda no Peperão. Constunaves está aqui para ajudar e melhorar a cidade, não criticá-la. Apenas estamos pedindo ajuda para que possamos trabalhar para termos um Jaci melhor. A Constunaves com a prefeitura já são parceiros. Ganhamos uma tomada de preço no município. Quem na cidade mais próximo traria para o nosso município uma caçamba pelo valor citado? E afirmo que as caçambas contratadas pela prefeitura deu certo, pois foram colocadas, acabou com as reclamações dos moradores que utilizam desta. Até mesmo moradores de condomínios, fazendeiros e muito mais utilizam. Aproveitando e agradecendo a prefeitura pela parceria que já deu certo, esperamos em breve participar de uma licitação para o benefício de ambos, prefeitura, empresa e a população. Voltando um pouco atrás sobre aquele amigo, vocês acham que fiz um investimento errado? Sabendo agora o que eu estou querendo para o futuro de nossa cidade? Muitos podem achar que estou querendo ganhar dinheiro. Pois sim, quero sim ganhar dinheiro. Qual ser humano na sua integridade normal não quer? Mas gostaria de lembrar que esse crescimento já dá pela ajuda de colaboradores, moradores de Jaci. Esperamos crescer e ter condições de ter mais funcionários. Esses são de nossa cidade e, como 100% dos funcionários meus são daqui. E eu espero ter mais. Nasci e cresci e vivo nessa cidade. Formei minha família com exemplos de trabalho, dignidade. Tudo que conquistei foi com muito esforço e por saber valorizar as pessoas e o dinheiro. E o sucesso pessoal e empresarial se dá o fato de ser um bom administrador, apesar de não saber falar direito. Perdi administrador. Procurando estar em dia com os meus compromissos. Até hoje, formo amizades, mesmo antigos, com novos funcionários. Fazem parte desse grupo, pois sempre pensei pelo relacionamento, não pelo como patrão e funcionário, e sim como uma família, com os meus funcionários. Podem questionar qualquer um na rua que já trabalhou para mim ou está trabalhando. Gostaria de salientar gostaria de salientar que não sou contra o serviço prestado pela Prefeitura aos cidadãos e empresários de diversas áreas. Esses também... Você está acabando já. Esses também passam por muitas dificuldades para manter seus funcionários e contas em dia. Dessa forma, entendemos que esses serviços são benéficos ao município e ajudam no seu desenvolvimento, desde que não atrapalhe no desenvolvimento das empresas estabelecidas nessa cidade, não tendo, assim, uma concorrência desleal. Entendeu? Aproveitamos para informar que a Consunave é responsável e cobra apenas pelo serviço de suporte e transporte dos entulhos. Então, e outros descartados pela população, principalmente da construção civil, que são levados a um local designado pela prefeitura. Sobre a faixa, que é o mais problema que pode ter dado, sobre a faixa fixada no caminhão, anunciando a venda do mesmo por motivo prefeitura municipal, foi uma forma de protesto e meio de chamar a atenção da população pela minha indignação diante os fatos citados anteriormente. Finalizando esse texto, agradecendo a todos os presentes pela atenção, atenção e adianto, que retiraremos a faixa, pois entendemos que a maioria de vocês será sensível à minha causa, que é uma causa de um empresário que está em busca de progresso da nossa cidade e das empresas que estão instaladas. Aproveitando o gancho da educação, peguei um pedacinho só do que elas falaram, concordo plenamente com o que ela está, mas precisa ter uma empresa na cidade que forneça mão de trabalho para quem formar lá. Essa é uma coisa, opção boa para mim também. Estou à disposição para responder qualquer dúvida de vocês ou questionamento que acho necessário.
Obrigado. Sinal, tem algum vereador aí que quer fazer algum comentário, uma pergunta, questionamento?
Boa noite a todos. Eu queria só falar só, não criticando o senhor.
Tudo bem.
Tipo assim, igual você falou aí, a pessoa que tem condição e a pessoa que não tem condições. Só que isso aí acho que vai gerar uma complicação danada nesse pessoal aqui. Acho que vai ser mais da metade da população que mexe com essas caçambas. Se der certo isso aí das pessoas que tiver condição de pagar. E, porque esse trator aí, eu acho que ele é muito viável para a gente, para a própria prefeitura. Porque senão acho que vai ficar muito caro, não fica não?
Não.
Só uma conversa.
Posso responder?
Pode.
Na questão que você me falou, eu não estou, de forma alguma, contra o serviço da carretinha. Certo? Eu estou apenas dando um exemplo que poderia fazer da forma que, tipo assim, pessoas realmente que precisam receber. Entendeu? Se a prefeitura for fazer todas as coisas para os outros, o que será de nós empresários? Entendeu? Vou dar um exemplo, já que citou mesmo. Eu vou usar o Nelsinho aqui como exemplo. Dando a presença? Por exemplo, se a prefeitura chegar a precisar de um... por exemplo, assim, se a prefeitura resolver fazer uma compra extraordinária de caixão e começar a doar caixão para todo mundo, a empresa do Nelsinho vai para onde?
Mas é assim, estou falando tipo assim também. Daqui uns dias, estou supondo, se a farmácia vir aqui reclamar, e a farmacinha? Fecha a farmacinha.
Não,
complicado.
Tem
que ser útil, agradável, tudo.
E outra coisa, o que eu estou brigando aqui, se lê no código diretor do município, tem as regras lá que proíbe fazer qualquer coisa. Tá certo?
Não é conversar e entrar no conselho.
Justamente, eu estou aqui para ser parceiro, não criticar e não brigar com a prefeitura. Apesar de nós somos parceiros.
Quer fazer um comentário, Arnaldo? Nelson.
Deixa o Arnaldo falar primeiro. Sou mais consternado, que é mais fácil, né?
Pode ser.
Eu acho que você está correto referente à questão aí da forma que a prefeitura age, né? A questão da ajudar alguns, né? Às vezes, eles ajudar o mais necessitado, que a gente percebe isso, porque eles trabalham mais que, se você for amigo do rei, você tem tudo. Se você não for amigo do rei, você não tem nada. Então, a questão é que eu acho que você, nesse ponto aí, como empresa, eu entendo você como empresa também, eu passo por isso, fica difícil você, da forma que está trabalhando, ter uma concorrência desleal, que é a prefeitura. Tá? Eu acho que realmente, se a questão seria uma assistência social mais ativa, que realmente não é.
Não,
pode ser para você, mas eu falo que não. Então, eu falo isso porque já foi passado aqui, eu já comentei esse assunto aqui. Se você não sabe, já o ano passado, foi distribuído exatamente 1.000 sacos de cimento, corresponde exatamente, são uma carreta. Né? Então, fica desleal as pessoas que, né, na realidade, que vende, por exemplo, o produto, né, disputar com a prefeitura que está dando, né, aleatoriamente, mais ou menos 60 toneladas de cimento. Fica desleal para a pessoa que tem um carro, né, tem um caminhãozinho, que, né, que corresponde ao caminhãozinho para buscar brita ou coisas assim, onde a prefeitura deu 173 metros cúbicos de brita, que corresponde mais ou menos 34 carros, 34 caminhões, né? Fica desleal para aquela pessoa que tem esse equipamento para concorrer com a prefeitura. Eu acho que o correto é a prefeitura ser isenta, porque nós, na realidade, aqui, o pedido que você está fazendo para nós, a única coisa que nós podemos fazer é o seguinte, é questionar a prefeitura e criar um embaraço jurídico para ela. Nós não podemos realmente fazer que a prefeitura, porque lá é a questão executiva, aqui nós não, né, o legislativo. O que nós podemos fazer é simplesmente investigar da forma que está sendo feito isso, né, e dessa forma a gente procurar amenizar o seu problema, né. Isso nós podemos fazer. Em termos de, né, a gente tentar, de alguma forma, ajudá-lo, seria impossível, até porque é o executivo que realmente faz essa parte. O que nós queremos, na realidade, é que você não venha a sofrer sanções, como está sendo sofrendo aí, por questões realmente desleal. Essa deslealdade, né, que a gente percebe, é que a gente vê, eu vejo isso, né? Há muitas pessoas que realmente têm aí poder financeiro e está usando a carretinha aí da prefeitura. Eu acho que isso realmente a gente tem que alertar e procurar denunciar. Quando você souber alguma pessoa de alguma forma está sendo beneficiada dessa forma e a pessoa tem exatamente o poder financeiro, você nos procure, fala quem é a pessoa, porque com certeza nós vamos de alguma forma indagar ou de alguma forma questionar e quem sabe a gente arranjar um processo para de novo para a prefeitura, que é fácil, porque eles já estão acostumados com isso.
Vereador Nelson, quer fazer alguma pergunta, por favor, para não alongar muito a reunião.
Boa noite a todos. Primeiramente, parabenizar pela sua coragem de vir aqui, porque vários empresários procuram a gente, inclusive dos caminhões, para fazer as mesmas reclamações que comprou e investiu em caminhões caros, e o caminhão está parado porque o caminhão da prefeitura faz serviço. Para a gente entender, às vezes as pessoas não entenderam. Você não está contra a prefeitura ajudar as pessoas carentes.
Sem dúvida.
Né? Eu também acho que concordo que a assistência social é para ajudar as pessoas carentes. Só que aqui em Jaci tem o privilégio que eles ajudam todos. Não quer dizer que seja errado, mas acaba prejudicando as empresas que precisam, igual a sua e várias outras aqui em Jaci. E fica complicado, porque imagina se acontece da sua empresa fechar, a dos outros empresas fechar, e o trabalho vai ficar onde? Vai entregar tudo na prefeitura. É o que já está acontecendo. E uma hora a prefeitura não vai aguentar de tanto funcionário. Né? Então, é viável. Eu nem vi esse anúncio que você colocou no caminhão, mas é uma forma inteligente de protestar e tomara que dê certo.
Espero que sim.
Vereador Sebastião Leonardo. Vereador Carlos. Mas.
Boa noite, Reginaldo, pela oportunidade de estar vindo aqui. O comentário que eu tenho a respeito do que você coloca aí, Reginaldo, é o seguinte. É o que o Arnaldo já comentou, o Nelson comentou também, que a prefeitura realmente presta um serviço, né, para a população, e a gente percebe que às vezes nem só a população que foi triada lá pela Secretaria de Assistência Social, recebe esse serviço. A gente vê que a população
boa parte da população recebe, está aberta para receber o serviço de transporte de material de construção, limpeza de entulho, esse tipo de serviço. Eu acho que Jaci, não pensando só no seu negócio, mas Jaci, as empresas de Jaci têm que repensar. Entendeu? Não só o seu segmento, mas vários outros segmentos. E Jaci mudou muito desses últimos anos. Eu me lembro muito bem quando a gente ia fazer compra na cidade de Lavras. Entendeu? Hoje, através do desenvolvimento e a conscientização da população, hoje a gente encontra aí supermercados bons aqui dentro do município, lojas dentro do município, farmácias dentro do município. E cada vez o comércio crescendo para atender o quê? Para atender a população de Jaci. Existe uma mudança de conduta. Né, aí parte do executivo, como material de construção na rua, por exemplo, entendeu? Lixo na rua, enfim. Aí tem que ser umas mudanças que tem que repassar pelo município para adequar e a população usufruir da melhor forma possível. Eu acho que Jaci precisa de mudar o conceito, não só dos empresários, se organizar para defender bandeiras, né, como a sua. Entendeu? Vou defender uma tese aqui e espero ter parceria para me estar defendendo a minha proposta. Né? Eu acho que já se precisa de formalizar uma associação comercial para atender o comércio do município, entendeu? Para tentando pensar não só no hoje, né? Mas no futuro. No futuro. Acho que é louvável aquilo que você pede, o que tiver no nosso alcance aqui, tenho certeza que a gente vai poder ajudar da melhor forma possível. Mas eu acho que o mais importante aqui é o executivo repensar o que tem que ser feito através da Secretaria de Assistência Social.
Vereador Fábio.
Boa noite a todos. Você sabe do Reginaldo? Esse documento foi protocolado na Câmara?
Foi.
A ser enviado aos vereadores?
Sim. Já posso ser vereador. Vereadora Marcela.
Reginaldo, a sua pretensão é legítima. Só que, infelizmente, aqui em Jaci, eu sempre falo isso aqui na Câmara, falei no nosso dia da nossa posse, aqui em Jaci existe, desde que o município se emancipou, uma coisa que se chama clientelismo. Infelizmente, isso aqui não vai acabar. A gente sabe que aqui em Jaci tem diversas atuações no comércio, né, que ainda vivem na informalidade. E, às vezes, aqueles que passam a regularizar a situação dos seus estabelecimentos, de sua empresa, ficam prejudicados. Infelizmente, é o que eu vou dizer. A sua pretensão é legítima, mas a população aqui já se acostumou com as benesses da prefeitura. Infelizmente, mesmo que os 9 vereadores aqui queiram, a gente não vai conseguir. Pode até amenizar alguma coisa, mas eu vou te dizer que vai ser muito difícil acabar com isso aí.
Posso? Vereador, só uma questão. Eu acho que não é questão da população acostumou, não. Na realidade, é que a gente percebe que é um grupo, né? Que a gente sempre. É questão mais política, porque as pessoas que são altamente beneficiadas são aquelas que realmente podem favorecer politicamente.
Mas o clientelismo passa por aqueles que são os apadrinhados.
Essa é a relação que nós temos aqui. Né? A questão política com a questão realmente do interesse aí, né? Para poder, de alguma forma, fazer esse tipo de serviço.
Posso falar? No modo de dizer, porque às vezes pode até pensar que nesse mandato, essas coisas que já se vêm acontecendo desde o primeiro prefeito que existiu na cidade. Entendeu? Foi aquelas pessoas, gente boa, que naquela época ali não sei se era diferente. Então, esse problema desde o primeiro prefeito que teve em Jaci. E não vai acabar por causa disso aí, que já veio e acostumou o povo. Aí cai tudo para cá agora.
Reginaldo, se quiser concluir, por favor.
Pode concluir. Só para responder rapidinho ao meu parceiro aqui. A única coisa que eu falo, a gente sempre, eu sei que as coisas estão desde né, desde que iniciou isso aí, desde que a Jaci realmente nasceu. A gente tem que estar preocupado, eu, por exemplo, estou preocupado nesses 3 anos nossos. Então, durante esses 3 anos nossos, nós temos que fazer que as coisas não aconteçam. Né? Se vai acontecer depois do nosso período aí de mandato, fica a cargo dos outros vereadores. Mas no nosso mandato, nós vamos ter que fazer para que não aconteça. Por isso, que sabe, sou eu que já mandei 11 processos por questão de processo de licitação, estou mandando referente a esses sacos que foram encaminhados, aí, foram doados, estou mandando referente a esses caminhões, faço isso pela população e contra essa questão, que esses benefícios, né, que são dados a essas pessoas, que essas pessoas, de alguma forma, têm o poder de comprar. E estão sendo prejudicadas as pessoas que necessitam e as pessoas, de alguma forma, o próprio comércio também.
Vamos mudar um pouquinho a pauta. Pode concluir isso, né, por favor?
Agradecendo a todos vocês aqui e duas palavrinhas em questão em relação ao Arnaldo e o vereador Leninho. Em relação ao Arnaldo, concordo plenamente com o seu projeto. Está no caminho certo. A única questão que eu não poderia, talvez, estar concordando é a questão de eu filmar, fazer provas e apresentar. Entendeu? A única questão que eu não poderia estar fazendo, porque eu sou processado, eu sou levado a jura, muita coisa, em questão de denunciar. Entendeu? Vai ser uma coisa mais difícil para mim. E ouvindo a sugestão que o Leninho, o exemplo que o vereador Leninho deu aqui, apesar que no texto eu já falei que existe mil, deu há muito tempo, terei que fechar minha empresa, se eu for pensar como você. Por causa de quê? Com todo respeito, falando aqui, terei que fechar a empresa pensando dessa forma. E Jaci é, tipo assim, você tem anos e anos que vem trabalhando em negócio. Mas chega num ponto que precisa evoluir. Não está querendo evoluir para a educação? Não está querendo montar vários projetos para a educação? Por que a cidade, então, não pode evoluir por meio de trânsito? Uma coisa, eu não estou contra a carretinha. Eu estou contra o plano diretor. Estou a favor do plano diretor. Se cumprir o plano diretor, está resolvido o problema meu, de todo mundo da cidade. Empresário, não precisava fechar a empresa. Mas, pelas as palavras que eu entendi que você falou, terei que fechar a minha empresa. Vai ser mais uma, assim, vai ser a segunda a fechar as portas por não ter condições de pagar os seus funcionários no final do mês. Diretamente, se a consultora fechar na caia desse ano, são 4 famílias que vão estar pedindo alguma coisa para vocês na porta do plenário aqui. Encerro por isso e desculpa a minha alteração.
Obrigado, Reginaldo.
O senhor até me desculpa, o senhor Reginaldo. E aí, igual ele falou ali, aqui já cresceu, tem supermercado, tem tudo. Só que a pobreza também, a pobreza não evoluiu, está agarrada aí, que é o pobre não existe.
De forma alguma.
Não é.
De forma alguma.
Só que tem que entrar em um acordo, nós vamos na prefeitura, entrar num acordo para ser bom para você, para o senhor, e bom para a população pobre.
Uma cidade.
Não estou contra o senhor, não.
Uma cidade que tem um índice.
Gente, está bom, se nós está ficando nosso tempo muito, se a gente for deixar, não, a gente vai prorrogar, vamos sair horas.
Eu agradeço novamente, desculpa a todos aqui. E algum erro que eu cometi aqui.
Muito obrigado, Reginaldo. Eu tenho certeza absoluta que os senhores vereadores aqui, é claro que dentro da lei, né? Dentro da lei, dentro das possibilidades da Câmara aqui, nós vamos fazer de tudo para que possa caminhar conjunto em as empresas e o Executivo. Com a palavra, Franco, senhores vereadores, vereador Zé Marcelo.
Nelson pediu para avisar que o time dele está na final do campeonato municipal. Boa noite, senhor presidente, vereadores, servidores da casa, visitantes. Gostaria, senhor presidente, se o senhor me permitisse fazer 3 perguntinhas aqui para o pessoal da educação, pode ser?
Perfeitamente,
senhor. O A escola distribuiu uniformes para os alunos e quantos jogos para cada aluno? Você sabe falar? É o ano letivo. Começou que dia para as crianças começaram as aulas? Primeiro, segunda-feira de fevereiro. 4 de fevereiro. Quando a prefeitura adquire merenda escolar, é entregue tudo de uma vez só ou é parcelado? Vamos supor, se a prefeitura adquire lá 400 quilos de arroz, entrega tudo de uma vez?
Não,
não, só se é de uma vez ou não?
Não, é
semanal. Não, só isso. Tá bom. Esse preciso vai entregando parcelado. Tá. Ainda existe uniforme estoque na prefeitura? Não, porque eu estou só fazendo essa pergunta, porque vocês me falaram aí que tem 716 alunos nas escolas, né? Eu fiz um levantamento das aquisições aqui e eu encontrei que a prefeitura adquiriu 1.053 calças. Por isso que eu estou fazendo essa pergunta, para não ter... Tá bom. Suja, talvez alguém em casa... Tá bom, obrigado. Senhor presidente, a respeito desse ofício que o doutor Eduardo Paulo Machado, promotor de justiça, enviou a respeito da cancela, não é cancela, é um portão que foi colocado lá, né? Eu já havia dito aqui nessa casa que a gente teve uma reunião lá com o promotor, depois ele mesmo mandou fazer um oficial de justiça, fazer uma diligência lá no local, para verificar as consequências da colocação daquele portão. Só que hoje ele enviou uma documentação para a prefeitura, onde ele anexou, nesse ofício dele, anexou uma certidão que esse oficial de justiça fez a respeito da vistoria. Infelizmente, o oficial de justiça não relatou nada daquilo que foi mostrado. Ele não relatou lá que existe lá no local guardas 24 horas por dia, que o portão fica com uma das partes aberta. O vereador Carlos trabalha lá numa das empresas, sabe disso. Nunca houve objeção para que ninguém pudesse entrar lá. Só que as pessoas têm que se identificar. Eu acho que o promotor, infelizmente, se ele está aí preocupado com algumas situações de segurança, de outras coisas mais da população, ele deveria ter olhado com maior carinho essa questão desse fechamento daquela via, fechamento em termos, né, que ela nunca foi fechada, aliás, nunca foi fechada. E a pessoa que reclamou, me parece que tem mais de ano que não aparece por lá. Pelo menos esse final de ano não vi, não sei se apareceu por lá. Mas já pode levar o processo ao prefeito, que o portão já está aberto, vai ser mudado de lugar, mas antes... Eu vou fazer um ofício meu particular, vou enviar para o promotor, relatando tudo aquilo que aconteceu nesse período e as causas do efetivo fechamento, entre aspas, daquela via. Eu acho que o senhor promotor devia olhar para outras coisas. Se a gente está zelando, aquilo é para zelar pela segurança da população. Lá existem paióis explosivos, é uma maneira de restringir o acesso de pessoas estranhas àquele local. Então, não concordo com essa atitude do promotor. Por causa de um cidadão, pode aí acontecer algum desastre aí que possa prejudicar muita gente. Nós temos aqui em Jaci muitas ruas que prejudicam a população, no caso, esses veículos pesados nas ruas, a questão dos animais nas ruas.
A gente pede, cansa de falar, ele já pediu algumas coisas, mas não fez a verdadeira exigência que é preciso para a gente acabar com essas coisas aqui na cidade. É. A gente está vendo as nossas praças aí sendo destruídas por animais, as ruas, as nossas infraestruturas urbanas, rede de esgoto, rede de água, asfalto, tudo sendo destruído com essas questões de caminhões pesados. Cheguei de serviço por volta de 15 para 6 da tarde hoje, e tinha um monte de carreta parada em frente à minha casa, inclusive no portão da minha casa. Fui obrigado a pedir o motorista para tirar o caminhão da porta da garagem da minha casa para me guardar minha caminhonete. Quer dizer, tem certas coisas que a gente está vendo que está prejudicando a população e não se toma providência nenhuma. Ao passo que uma coisa que foi feita para ajudar não só a população de Jaci, pelos explosivos, a gente tem conhecimento aí, vocês todo mundo sabe, os roubos explosivos para explodir caixas eletrônicos, está aí, ó, para o Brasil inteiro. Hoje eu vi uma reportagem que eles, os ladrões de caixas eletrônicos, os arrombadores de caixa eletrônico, já estão diminuindo porque de tanta polícia ir atrás, agora estão partindo novamente para a questão dos roubos, dos assaltos a caminhão. Né? Quer dizer, os motoristas de caminhão é que começam a ser prejudicados. Né? Então, são certas coisas que a gente não concorda. A atuação da justiça ela é legítima, né? Eu sempre falo, mas tem certas coisas que eles deviam olhar com o maior carinho. Então, pode levar o conhecimento do senhor prefeito, dos órgãos competentes, até do próprio promotor, que o portão já está aberto, não vai ser fechado mais. Né? E, voltando aí ao assunto aí do que o pessoal de educação veio aqui comentar do plano decenal de educação, eu estive olhando ali algumas coisas e disse aqui algumas reuniões passadas, lá numa das metas do plano está a questão do acesso aos jovens ao ensino superior. Disse aqui, vocês viram o que a presidenta Dilma fez com a questão do FIES, né? Então, esse plano deles aí já está furado. É só isso, senhor presidente, obrigado. Boa noite a todos.
Vereador Carlos Barbosa.
Presidente, eu peço a permissão para falar sentado. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, ao assessor jurídico, ao nosso secretário, ao secretário aqui presente. Boa noite a todos. Quer fazer só um comentário primeiro, Marcelo, a respeito daquele portão, onde você falou que só uma pessoa que esse ofício do promotor estava beneficiando, apesar que essa pessoa já está beneficiada, né? Porque só tem um portão e ela tem acesso a hora que ela quiser, 24 horas, tem o guarda lá.
Ela... E segurança para a própria
proprietária. Para o próprio proprietário, com certeza. Ele tinha...
Uma vez já teve assalto lá, né?
Então, exatamente.
Temos atrás.
E hoje tem o portão com guarda para ele ir a hora que ele quiser, da noite, do dia, nas 24 horas. Então, e outra coisa também, eu quero parabenizar aí a secretária Valéria aí, com toda a sua equipe, né? A Silmara, a Sandra, a Elaine, a Creuzinho, o Gilvan, a nova visitante também, a Ângela, toda aí. Então, Valéria, eu quero falar para você o seguinte, assim, como vereador, como cidadão, quero falar que você está de parabéns com sua equipe. Você escolheu uma equipe hoje que preocupa com o município, com nossas crianças. E é isso mesmo, a pessoa tem que correr atrás de melhoria. Melhoria tem que ser contínua, não pode parar, né? Agora é uma pena que, como foi falado pela hora na reunião, as trocas de cadeira. O que acontece? Aí tem que começar tudo no começo de novo, né? Uma coisa que já está evoluída. Então eu acho que deveria ficar fixo. Eu sei que vocês, assim, toda mudança tem uma certa rejeição. No começo que vocês entraram, teve uma certa rejeição, mas a gente sabe que quando é para melhor, as coisas se ajeitam. Todo mundo vai ver que melhorou, né? Aí até a população, a gente entra e concorda, porque viu que melhorou. A equipe que se preocupa com as nossas crianças, né? Correr atrás. Então, é isso aí, senhor presidente.
Senhor presidente. Eu só vou gostar de conhecer para as professoras, para que está furado. Não é o plano de vocês, não. É do governo federal, tá? Tá bom? Então, vocês vão pensar que é de vocês, não é não. É o do governo federal, porque o governo federal restringiu o acesso ao FIES para muitos estudantes. O Pronatec também.
Bem lembrado, senhor vereador. Sebastião Leonardo.
Presidente, secretários, vereadores, assessores da Câmara, assessor jurídico, secretários da Prefeitura, secretário de Educação, nossa diretora, funcionários ali, né? Os colegas visitantes aí, boa noite a todos vocês. Primeiro, eu gostaria de informar aos meus amigos, colegas, vereadores e os visitantes. Estive ontem com o deputado federal Domingos Sávio, onde estava correndo atrás de recursos, mais uma vez, para o nosso município. Essa é uma informação que eu tenho para trazer para vocês, que eu acho que é isso que vocês querem ouvir. É recurso para o nosso município. E gostaria de falar um pouco sobre a reivindicação do nosso empresário, Nadim. Eu me lamento a ter que dizer que Jaci hoje está com 51 anos de municipação. Isso aí é a única maneira que tem de beneficiar o nosso povo, contribuir com a limpeza do nosso município. Essa carreta é uma carreta que ela presta serviço dia e noite, feriados, dia santo, que nós temos um funcionário muito trabalhador e competente, que é o Delúcio. Ele não tem hora para trabalhar. E nós não podemos cortar o direito do nosso povo, o direito do nosso cidadão. O vereador Lino foi muito feliz nas palavras dele. Daqui uns dias nós vamos ter que fechar a nossa farmácia popular, porque não podemos doar o remédio. Daqui uns dias o médico do BF não vai poder atender a população, porque está prejudicando o doutor Valdo. Nós não podemos olhar para esse lado. Nós temos, sim, que olhar para o lado das empresas. Mas temos também que olhar para o lado do nosso povo. Quem já se hoje, graças a Deus, nós temos aqui uma educação muito boa, uma saúde muito boa e uma assistência social de qualidade, que atende todo mundo. Eu falo isso porque eu sou um cidadão jaciense. Tem 60 anos que moro aqui nesse município. Eu tenho história de Jaci para falar. Com todo o respeito, não estou aqui para criticar e nem jogar pedra em ninguém. Pelo contrário, estou aqui para ajudar as pessoas a administrar. Aqueles que interessem com a ajuda de uma pessoa que eu tenho certeza que é uma pessoa honesta. Por isso que eu disse, estive ontem com o deputado Luiz Flávio, porque eu estou preocupado com esses buracos das nossas ruas, eu estou preocupado com essas obras paradas. Isso aí me traz uma preocupação. Não adianta você iniciar uma obra no qual eu ouvi a secretária da Educação falar da construção de uma escola. Mas eu lembro, quando nós pegamos o primeiro mandato, essa escola do milionário estava aqui uns pedaços que começaram e não deram conta de acabar. E ficou ali. Se nós não pegamos com sinceridade e honestidade de trabalhar, ela ainda estava ali no buraco. Então não adianta você iniciar uma obra e não ter condições de terminar ela. Eu sou contra hoje. Diz que ela vai construir uma UBS. Sou contra construir essa nova UBS. Estamos tendo dificuldade para manter essa uma UBS que nós temos hoje. Ela foi ampliada. Ainda não foi equipada por falta de recurso. Nós estamos vendo aí a situação, a crise que o nosso país está passando. nós estamos com a demanda para nós enfrentar dia a dia. E nós, políticos, é que sofre com isso aí. Porque muita gente chega na hora de dormir, vai lá e deita, põe a cabeça no travesseiro e não tem o que pensar. Mas a gente que é o político, não. Põe a cabeça no travesseiro e estou preocupado com o nosso povo. Estou preocupado com a administração. Eu não estou preocupado se a escola está indo bem. Estou preocupado é o resultado que nós temos. Que é uma grande educação que nós temos hoje aqui. Porque temos uma boa administração. Isso eu falo de coração, porque eu conheço, eu vou, acompanho as obras, acompanho, passo nas escolas. Eu estou aí fazendo isso. Eu não vou por boato nem por mentira. Eu sigo as verdades. Porque se amanhã qualquer um tiver que me perguntar, eu sei o que responder. Então, meus amigos, eu acho que nós, que hoje estamos aí para guerrear contra essa inflação que vem rondando o nosso país, nós temos compromisso com o nosso povo aqui em Jaci, para nós defendê-lo, porque o de ruim, que fica daquele viaduto para lá, não atravessa para cá. Nós temos que vacinar contra a corrupção. Nós temos que vacinar contra a desigualdade e muitas pessoas que se falam, só se acham, eu vou denunciar, eu vou fazer aquilo. Isso não leva a ninguém. O povo quer saber, é de esforço, é o que faz com o seu município. Não adianta chegar aqui, ela vai denunciar a secretária de saúde, ela vai denunciar a secretária de educação. Não, vamos ajudar a administrar. Eu acho que mais vale um acordo bem feito de que uma demanda mal demandada. Isso quando eu falo é porque eu tenho aqueles, eu tenho um segmento e eu nasci para isso, foi para demandar e acreditar no meu trabalho e vocês podem ter certeza, vocês da educação, o que depender da minha parte, vocês podem contar comigo que eu estou aqui e vocês têm um parceiro lá de vocês. Você, Nadinho, você pode ter certeza, o que eu puder fazer para ajudar, que você conquista, que você coloque esse serviço ali, eu estou para te ajudar. Mas não cortar a nossa carreta, que os nossos povos de Jaci precisam dela. E nós não podemos aceitar. Isso aí beneficia muitas pessoas. R$70, uma cesta básica quase. Coitadinho vai deixar de comprar uma cesta básica para poder pagar uma caçamba. Isso não tem como, isso não existe. É tirar da boca dos pobres e julgar por raro afora. Muito obrigado a todos vocês.
Vereador Fábio Mesquita.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite à mesa legislativa. Boa noite, demais vereadores, aos funcionários da Câmara, assessor jurídico. Uma boa noite a todos os visitantes, ao empresário Reginaldo, ao secretário de Cultura, o senhor Flávio, a secretária de Educação, Valéria, os funcionários da educação, nossos educadores, o Rivelino, o Lafayette, todos os funcionários da prefeitura, todos os visitantes. Para nós é um prazer receber aqui, principalmente uma das peças principais em qualquer gestão, que é a educação, né? Quando se fala em educação, falamos em saúde, em mobilidade urbana, falamos em tudo que o município precisa. E isso é uma coisa que eu quero parabenizar muito. Falei aqui inicialmente, o município acompanhar o desenvolvimento do país, na qual esse plano está sendo feito, acompanhado pelos educadores do município, que é importante, pelo educador que desloca de Lavras, que tem grande interesse aí, que é o Gilvan. Eu vejo ele aí, trabalhei com ele, tive o prazer de trabalhar com ele, participar, é um cara participativo, está aí junto com todos eles, todos os funcionários aí, que a Valéria escolheu a sua equipe, Sandra, Silmara, Elane, Sônia, Cleuzinha, e também a nossa colaboradora aí através da empresa Camargo Correia, Intercent. Então, para a gente é um prazer. Mas eu gostaria aqui, senhor presidente, que se for possível, que o senhor enviasse um ofício ao professor Emerson Nonato, ao professor Roberto também, que está atuando na administração, principalmente para o professor Emerson Nonato, lá com os atletas, a qual foi representar o nosso município e foi muito bem sucedido lá fora, em São João do Rei.
trazendo para Jaci aí medalhas de prata, medalhas de bronze, de ouro. Então isso é importante para a nossa cidade ressaltar isso. Parabenizar a secretaria, só pedir ao secretário que acompanhe de perto, que olhe que os atletas saírem, que visitem o local, assim também como prefeito. Isso é muito importante. E Jaci está aí sendo levado mais uma vez às alturas. Está aí, mas o plano mostrou isso aí. Saiu em primeiro lugar, já está de novo com a finalização do plano aí decimal de educação. Agora os atletas também representou muito bem Jaci. Então isso é importante, senhor presidente, que só mande para lá um ofício para eles, que para eles que possam vir até a Câmara para receber aqui das autoridades, aqueles que estão aqui para representá-lo, um aplauso, um reconhecimento pelas autoridades, porque isso não se faz por um dia, se faz por uma vida toda. Então isso é importante, o esporte está sendo levado a sério, e Jaci está de parabéns no setor de esporte, o campeonato que está sendo desenvolvido lá no bairro Pedra Negra, muito bem feito também. Então isso é importante, e com relação aqui ao empresário Reginaldo, tenho certeza que os administradores também vão procurar achar uma forma melhor. É um prazer recebê-lo aqui na Câmara, e isso é muito importante, e que temos que continuar assim, e não vamos fazer nunca parte do grupo de quanto mais pior, melhor. Nós temos que fazer parte do grupo que segue em frente, aprender sempre a tirar as pedras do caminho, nunca atirar em ninguém. Esse é o nosso lema, e para isso que nós estamos, e vamos prosseguir juntos, com toda a população de Jaci, com todos aqueles que quiserem o nosso apoio, a nossa participação. Isso é um prazer muito grande para a gente. Parabéns à educação, parabéns a todos que aqui estão visitando, parabéns a todos os funcionários, e também que eu tenho certeza que o trabalho do Legislativo junto à LDO, a LOA, quando o plano chegar até aqui, vai ser muito bem colocado, porque os vereadores também têm a sua competência, a sua participação, e têm feito esse papel. Muito obrigado, boa noite a todos.
Vereador Arnaldo Campos.
Presidente, pessoas presentes aqui, boa noite. Primeiramente, eu me dirijo ao presidente. Primeira coisa, eu gostaria de comentar referente ao projeto, né, 7 de 2015, na qual eu pedi vista semana passada e tirei vista, estou tirando vista agora. Eu, na realidade, eu tenho certeza absoluta, se eu não tirasse a vista, a própria casa sofreria sanções. Cinco. A própria casa sofreria sanção referente a isso, porque a penalidade seria, em termos de valor, em quase R$35 mil, e as sanções também em cima do presidente. Eu sei que, na realidade, a sociedade realmente pegou as coisas no meio do caminho, né? E realmente seria prejudicial à casa. Eu pedi na realidade a vista, porque como eu tenho algumas denúncias que foram aprovadas, né, que foram acatadas pelo Ministério Público, realmente se encontra em 2013. Né? Então teria que essas denúncias de alguma forma saber se realmente afeta ou não a questão aí da parte contábil, no caso aí que mandaram para o Tribunal de Contas, né? Eu só falo isso porque, na realidade, porque eu estou me referindo a isso? Porque eu sempre acho que a democracia é isso, né? A democracia é a gente realmente refletir para não prejudicar um todo, né? Eu compreendo o senhor, na realidade, do Construnave, que é realmente um empresário, e eu também estou no mesmo ramo, né? Eu sei que as sanções que nós sofremos aqui. Eu falo porque, na realidade, quando a gente coloca alguma coisa que tenha dúvidas, e essas dúvidas, e a gente tenta, de alguma forma, elucidar, nós temos a obrigação, que é a obrigação do vereador, que está lá, né? Acompanhar e fiscalizar o executivo, que é essa função nossa, né? E quando nós encontramos irregularidade, nós temos que denunciar, nós temos que fazer a denúncia. É o dever nosso, é um dever cívico, é um dever de patriota. É isso que nós fazemos aqui, né? E quando as denúncias acontecem, porque realmente houve uma irregularidade. Essa irregularidade não somos nós que julgamos. Nós apontamos. Quem julga é o Ministério Público. Quem julga, está lá, é o juiz. Né? Nós só verificamos. E não pode ter dúvida numa administração. Eu acho que isso que nós fazemos, porque nós, né, somos empresários. Nós não podemos ter dúvida naquilo que nós fazemos. Entendeu? Para não prejudicar a empresa. Então, da mesma forma que eu trato o município como uma empresa, né? Existe, na realidade, os representantes, que os comandantes, que eu posso dizer que são os presidentes, né? Existem as pessoas, né, que estão em volta desse comandante para, de alguma forma, acompanhar, administrar junto. Né? Mas existem as pessoas também que acompanham também para saber se as coisas estão em andamento. Né? É onde nós fazemos, sempre se faz, a questão da fiscalização. Né? Eu falo isso porque, quando se fala em verbas aqui, em questão de planejamento ou coisas assim, né? Eu falo porque, quando se fala em UBS, creche, em quadra esportiva, esse dinheiro vem à parte. E todo esse dinheiro que vem à parte, ele vem exatamente no valor do projeto. Quando foi feito o projeto da creche, está R$690 mil lá, que foi destinado para fazer a creche através, né, do partido do PT, né, que encaminhou para cá, esse dinheiro foi encaminhado para fazer a creche. A creche não foi feita, nós sabemos que houve irregularidade, mandei para o Ministério Público, o Ministério aprovou, acatou, entendeu? E criou a questão referente à questão aí de um processo, né, para a questão administrativa do município. Mesma coisa, nós estamos vendo aí, porque depois da creche, fizeram, na realidade, um aditivo. Esse aditivo, na realidade, já passou o prazo e não construíram a creche. Está lá. A questão das UBS, é o mesmo processo. Entendeu? A questão da quadra esportiva, nós estamos em frente à nossa câmara aqui. A quadra está estagnada, parada. Mas o município já recebeu o dinheiro. O município já tem com o dinheiro. Então, na realidade, o que falta, eu sempre falo isso, né? A questão de planejamento. Eu, na realidade, quando se compara aí a questão da farmácia popular, eu quero dizer que as próprias farmácias particulares são farmácias populares também. Basta você chegar lá com uma receita do estado, do município, entendeu? Você tem o direito ao seu remédio, né? Aqueles remédios que realmente estão na listagem da farmácia popular, na qual se encontra também na prefeitura. Então, eu acho que, na realidade, não se pode comparar a questão da farmácia popular, até porque a farmácia popular é uma coisa muito bem projetada pelo governo. Né? Quando eu falo isso, às vezes as pessoas podem confundir, não, eu não faço parte do partido, né? Mas eu tenho a visão de gente, pessoas que têm um conhecimento referente a isso, que está sendo feito. Então, a gente, o que é bom, a gente tem que reconhecer. E isso, na realidade, para a massa popular, foi uma das coisas boas que o governo fez. Né? Tem outras coisas ruins, mas são coisas que realmente a gente não está aqui referente ao município, não afeta o município. Né? A farmácia popular, sim, se tirasse, afetaria o município, porque o município seria prejudicado como a população em geral. Né? Eu tenho certeza que o Constitunave, ele falou referente, ele não quer, de alguma forma, que seja retirada a carretinha. Ele quer que as coisas sejam iguais, que ele tenha o direito também de trabalhar. É isso que ele está pedindo. Né? Nenhum momento eu ouvi ele citar aqui que de alguma forma, intercedesse para não as pessoas de menor poder aquisitivo fossem beneficiadas pela prefeitura, não. Ele quer que as pessoas de menor poder aquisitivo sejam beneficiadas, que as pessoas que têm o poder, né, essa sim, que contrate a empresa que ele tem, ou outras empresas que possa ter também aqui referente ao tipo de serviço. Isso que eu entendi, entendeu? Eu tenho certeza absoluta, nenhum momento ele está querendo degredir ou negredir a questão do serviço que é feito pela prefeitura. Até um serviço razoável, até um serviço bom, né? A gente sabe disso. Então, eu quando falei, eu vou voltar de novo à questão da aprovação com ressalva, né? Que nós fizemos aqui. Eu estou falando isso porque eu, da forma, eu estou agindo, o presidente, dentro, né, da questão que a gente possa, de alguma forma, não prejudicar a questão da casa, né? Não prejudicar o presidente que agora assumiu e realmente pegou as coisas pelo caminho. O que nós queremos é que as coisas sejam iguais. Da mesma forma que o nosso amigo falou, eu falo que já está acontecendo aqui uma coisa diferenciada. Porque essa, quando se fala aqui, quando os profissionais da saúde, de atenção básica, que nós fizemos um acordo, foi feito um acordo na prefeitura com esse pessoal, né, referente que o projeto que nós, de alguma forma, foi aqui, de alguma forma, foi questionado, e a emenda que eu fiz, e teve um parecer jurídico aqui, dando o parecer que a emenda era correta, sem problema nenhum, e foi votado contra. Até o presidente na época passou por cima da questão da avaliação do advogado da casa. E a gente vê agora exatamente ao contrário. Como se pediram vista referente a isso, estão pedindo de novo para modificar um projeto que na realidade foi feito um acordo lá anteriormente, né? Então, eu antes de mais nada, eu estou me antecipando que vai acontecer, porque isso aqui é uma questão de dinheiro público, né? É uma questão de dinheiro do governo federal, porque isso é repassado, esse dinheiro é repassado para o município através do governo federal. Eu estou pedindo ao senhor a cópia de todos os processos, desde o início ao fim, porque você pode ter certeza, entendeu? Da forma que as pessoas não cumprem a palavra lá, eu vou fazer cumprir. Mas vai ser através de uma denúncia. E dessa denúncia não vai ser simplesmente ao Ministério Público, não. Vou mandar para o Ministério Público Federal, porque isso é do jeito do governo federal. Vocês podem.
As duas denúncias.
Eu só falo isso porque, na realidade, né, o que eu sempre falo, se faz um acordo, né, as pessoas tomam isso como questão pessoal. Eu acho que nós devemos viver numa democracia. Democracia é isso. Né? Você, de alguma forma, escutar, compreender e, de alguma forma, tentar fazer as coisas funcionar, né? E funcionar bem. Então, presidente, referente à questão da aprovação com ressalva, só pode ter certeza que está tirada aí a minha vista referente a isso, né? Para não prejudicar a casa e eu não prejudicá-lo também, tá certo? Então, mais uma vez, eu agradeço.
Agradeço, vereador, né, por estar devolvendo a vista hoje, e vale a pena ressaltar os demais vereadores aí que esse projeto 5/2015 aqui de resolução ele passou pela comissão de finanças aqui dessa casa e foi aprovado com uma ressalva, né, que é a que o vereador diz, que a qualquer andamento aí desse processo ele pode ser reaberto, né? Então, mesmo que ele seja aprovado por essa casa aqui hoje, ele pode ser reaberto a qualquer instante, através de qualquer denúncia, alguma coisa desse sentido. Né? Com a palavra, Franco, vereador Lindo Santos.
Boa noite, presidente, vereadores, servidores, boa noite à população aqui presente. Senhor presidente, eu queria falar, senhor presidente, de novo, dos terrenos, presidente. Terreno sujo, terreno criando dengue, criando gado, mas é os próprios terrenos da prefeitura que eu estou falando. Porque tem muito terreno da prefeitura que está aí nos bairros do Pedanega, bairro da Vila Industrial, e é lote pequeno, lote de 10 por 20, é lote pequeno que não vai servir para pôr empresa nem nada. É um lote que poderia fazer um programa de doação para os pobres. Entendeu? Tem muita gente usando de lote. E esse lote está criando bicho, porque vai ficar parado e a prefeitura não vai nem usar isso, pelo tamanho deles. Então eu queria conversar com os vereadores aí, o Fábio, que trabalhou na prefeitura ali, entendeu? Que dá uma força para nós tentar dar esse lote de doação dentro da lei. Agora chegando no período de política, então é procurar lei para não ter problema para nós. Só isso. Muito obrigado.
Vereador Márcio Borges.
Boa noite, presidente Rodrigo, estendo os cumprimentos aos demais colegas vereadores, assessor jurídico, a todos aqui que nos honra com a sua presença, boa noite. Senhor presidente, com relação aos lotes que o vereador Lino comentou agora, eu tenho uma relação aqui dos terrenos da prefeitura, de todos os lotes que não está sendo utilizado hoje pela prefeitura. E eu gostaria, vereador, como eu tenho até a relação de todos os terrenos aqui, com Vossa Excelência e o senhor presidente poder indicar mais uma pessoa, mais um membro daqui nós, vereadores, fazer uma comissão para estar indo em cada localização desses lotes que está aqui e propor, fazer uma proposta para o executivo. Se a gente discutir aqui dentro da casa, a melhor forma de fazer a utilização desse espaço que está aqui e quanto tem outros moradores, população nossa aqui precisando de algum terreno. Ou até mesmo para fazer outros tipos de utilização. Doar para associações, né, para fazer uso, fazer algum tipo de uso, expansão de alguma atividade das secretarias. Eu acho que é viável a gente fazer essa comissão aqui nessa casa e analisar todos os terrenos que a gente puder, senhor presidente. Eu gostaria de dizer aqui também, senhor presidente, é com relação ao FIES, que o vereador Zé Marcelo comentou na semana passada e comentou também nesse ano. Não estou aqui para falar que o governo federal está correto de estancar, parar o acesso dos alunos, né, ao FIES, mas eu estive olhando a evolução do FIES nos últimos anos, né, com esse mandato do governo pelo PT, é uma evolução muito grande. Eu gostaria que os vereadores que pudessem olhar a evolução de quantas pessoas que ingressaram pelo FIES. E a gente sabe que o Brasil está passando por um momento difícil, né? E falar de macroeconomia para nós aqui, às vezes, é um pouco difícil, porque a maioria das informações que chega até nós, às vezes, ela é tendenciosa. Muito se baseia em cima da Rede Globo, se baseia em cima dessas televisões aí, que às vezes não dá o panorama correto daquilo que está sendo apresentado, daquilo que está sendo passado. E realmente teve uma mudança no orçamento, então existiu a necessidade de estar fazendo essa paralisação. E também observar também a quantidade de acesso de alunos ao ensino superior. Né? Hoje a gente vê que sempre eu dou carona aqui para alunos que estão indo para a UFRA, coisa que não aconteceu na minha época. Para entrar na Universidade Federal aqui de Lavras, dificilmente entraria. Mudou o processo de ingresso, hoje já se tem aí vários alunos na parte da estudando física, licenciaturas, estudando letras, estudando... Agora, senhor presidente, o que eu gostaria de fazer é o seguinte, é fazer com que esses alunos, dentro do possível, aplicar isso dentro do município. A gente ajuda. Né? Na minha época, quando eu estudei, eu não tive ajuda, nós não tivemos ajuda do apoio da prefeitura na época. Mas hoje, graças a Deus, o município tem condições de estar ajudando, mas poderia também trazer esses alunos para estar retornando aquilo que se aprende dentro do possível, dentro do município. A gente vê pessoas que estão fazendo educação física, coloca ali, abre uma bolsa de incentivo para esses alunos, para eles fazer parte aqui do ensino de educação física. E isso, aluno que estuda, que faz física, que faz letra, que faz matemática, abre uma bolsa, cria uma bolsa dentro do município para estar incentivando esses alunos a cada vez estudar cada vez mais. Acho que é uma proposta que tem que fazer e para a gente repensar. E repensar realmente na educação básica. Né? A gente fala muito, a gente vê muito facilmente aí professores da Universidade Federal mas se você for olhar os contra-cheques desses professores, você entendeu? São muito mais superiores do que os professores da educação básica. Muito mais superiores. Você entendeu?
e vai lá, simplesmente, para quem fez faculdade sabe muito bem como é que funciona, o professor chega lá, entrega lá e sai da aula e deixa o aluno lá. É o contrário que acontece na educação básica. Se a gente for numa sala de aula e ver aí 20 alunos, crianças dentro de uma sala de um professor tomar conta, não é fácil. Não é fácil. Não adianta falar para mim que o professor consegue dar a aula tranquilo não é bem assim. Então, a gente percebe que tem, pelo governo federal, criando acesso ao ensino superior, criando várias oportunidades, acho que a gente tem que rever muito mesmo a educação básica, criar condição não só para os alunos, né, como estrutura, condições, essas coisas, mas também para os educadores. Né, valorizar mais os educadores da educação básica. Acho que o Brasil tem que caminhar muito com relação a isso. Com relação ao que o Reginaldo comentou, eu quero só reforçar, Reginaldo, que eu acho que Jaci precisa de repensar, sim, quando eu falo no comércio em geral. Entendeu? Eu acho que Jaci precisa de criar uma associação comercial, você entendeu? Para defender os seus direitos, fazer as suas reivindicações, não só com órgãos públicos, você entendeu? Com órgão público, mas também com toda a sociedade. Né? A Jaci não pode acontecer o que que acontece. Né? A prefeitura vai fazer o pagamento, o pessoal vai para Lavras, você entendeu? Vai receber lá em Lavras e lá já gasta dinheiro também lá, boa parte, e deixa o comércio do município. Eu acho que nós, através de uma associação comercial, acho que vai ter que repensar, trazer bancos aqui, já foi pedido aqui nessa casa aqui, para outros empresários, para outro empresário aqui, que existe necessidade de uma agência bancária. A gente já encaminhou ofício aqui para os bancos, para repensar esse tipo de coisa aqui, e o comércio de Jaci ser valorizado. Eu acho que tem muitos empresários aqui que querem investir dentro do município de Jaci, que está aí 20, 30 anos, pessoas novas que estão chegando. Acho que a gente tem que reformular e ver qual que é o papel do governo municipal dentro dessa conjuntura. Não pode deixar assim, a gente sabe que da necessidade das pessoas carentes, mas uma coisa que me levantou atenção é que semana passada eu recebi um retorno da assistência social com relação àquilo que foi investido, quantas famílias que foi beneficiado através da assistência social. E eu assustei, cara. Assustei que eu achei que é um número muito reduzido de pessoas. Quando se fala que já se tem ajuda, mas você está ajudando quem? Ajudando quem? Eu até procurei, está comigo lá em casa.
Você sabe também?
Se passar de 15 é muito.
Não, eu tenho.
Entendeu? Então, eu tô olhando com carinho, você entendeu? Vou olhar com carinho a respeito disso, porque a gente vê realmente, né, ajuda. Lógico que se tem a necessidade de ajudar, que ajude, mas vamos pensar ajudar da melhor forma, ajudar as pessoas que realmente precisam. Né? Não é ajudar de uma forma ampla, né? Porque aí você pode prejudicar. Né? Mas temos que repensar do que está ocorrendo. Com relação à aplicação de recursos, a gente sabe que já se tem recursos para aplicar, e a gente tem que pensar não a forma quanto aplica, mas de como aplica. Você entendeu? Para isso, existe a necessidade de estar analisando os documentos. Se vocês não têm ideia de quantos documentos que eu estava aqui semana passada analisando aqui junto com o assessor jurídico. Documentos que foram encaminhados para mim, que eu pedi no ano passado, que foi encaminhado só no final do ano passado. Para você ter uma ideia, parte daquilo que eu já pedi esse ano, dos documentos, não chegaram. Chegaram uma pequena quantidade aqui, que vai demandar o meu esforço. A gente vê esforço aqui de vários de outros colegas vereadores, e é o papel nosso. A gente tem a função de fiscalizar para ver se realmente aquilo que está sendo aplicado está aplicando corretamente. E está sempre aberto para ajudar naquilo que for preciso. Eu, como presidente do partido, do PT, a gente sabe que o Partido dos Trabalhadores ajuda o município, sempre ajudou e vai continuar ajudando. Você entendeu? E a gente quer criar essa parceria do município, independente de quem está lá como executivo. Você entendeu? Acho que é papel nosso, né, como político, é ajudar da melhor forma possível a trazer recursos para o município e que esses recursos sejam aplicados corretamente. É o que eu tinha para dizer hoje, senhor presidente. Boa noite a todos.
Senhor vereador, com relação à comissão que Vossa Excelência pediu, e a comissão especial, né?
Não, comissão...
Comissão simples.
Tranquilo, só para...
Perfeitamente. Tá. Vereador Nelson Galvino.
Quatro? Dois? Boa noite a todos, boa noite, senhor presidente, vereadores, população do presente. Eu vou ser breve, gastar uns 15 minutinhos só. Primeiramente, eu fico indignado quando eu fico ouvindo as pessoas pronunciarem aqui no plenário. Eu fico para entender, será que eu moro em Jaci mesmo ou eu moro em outra cidade? Porque é coisa que a gente ouve que não... Ou a gente é cego ou finge que não está enxergando as coisas que acontecem. Eu acho que é de uma injustiça a gente querer condenar uma empresa que presta serviço na cidade, que acho que todo cidadão, acho que ele tem sonhos em crescer, ser empresário, poder dar empregos. E sim, eu acho que o Brasil ele gera através de empregos e família. E a gente de uma forma ter que vir para essa casa para defender uma empresa que abriu em Jaci, paga o seu imposto em Jaci, e a gente tem que debater aqui nessa casa. Mas, por outro lado, Nadim, eu fico feliz pela sua coragem de ter vindo aqui, porque eu de várias das vezes, eu fui injustiçado, não aqui em Jaci, graças a Deus aqui em Jaci, eu fui bem aceito. Eu acho que o sol, Nadim, ele brilha para todos. Acho que todas as pessoas têm o direito de abrir sua empresa e eu acho que através da honestidade da pessoa, a pessoa vai para frente. Eu sei que você é honesto. E tem cidades que barra. Mas eu, de uma forma em geral, eu penso que tem solução. Eu estava pensando aqui, lembrando da última eleição passada, e cada slogan de cada prefeito tem um slogan. E teve dois logos aqui em Jaci que me marca até hoje. Um que chama-se Jaci, uma cidade para todos. Essa Jaci, cidade para todos, eu acho que deve ser Jaci, uma cidade para todos que votam. Todos que votam em mim. E tinha uma outra que era coragem para mudar. Eu acho que Jaci, ela vai começar a crescer, desenvolver. Acho que vai ser justo para todo mundo quando a gente entrar nessa coragem para mudar. A gente pensa assim, mas mudar como? É mudar nesse sentido, Nadim. A gente tem uma assistência social que, igual o Arnaldo, ele não acha que funciona corretamente, eu acho que funciona, acho que é o direito dele, o direito meu, de todos os vereadores. Mas tem que funcionar de uma forma correta, assim, ajudando a população que precisa. Como? A pessoa vai lá, faz um cadastro, realmente vê se precisa, se precisar, ajuda. Eu acho que tem que ser assim. Se não ajuda, vai lá, fala, infelizmente não tem como ajudar, porque você tem condição de pagar. Eu vou comparar R$70 com uma cesta básica. Imagina então se a prefeitura começar então, em vez de pagar R$70, começar a dar cesta básica, o mercado vai fechar. Então, você citou o exemplo da funerária, Nadim. Eu vou te dar um exemplo bem claro. Em Carrancas. Carrancas é a família escolhia o serviço funerário e a prefeitura pagava. Independente de qual funerária fosse, a minha, da concorrente. E o prefeito que entrou, ele fez o que você falou. Ele foi lá e comprou na empresa 50 caixões e põe no estoque lá. E quando falece alguém, ele dá o carro da prefeitura e a urna. O que a família faz? Ela contrata ou a minha empresa ou outra empresa de lá para fazer o serviço. Quer dizer, ficou elas por elas. Então tem coisas que a prefeitura tem que deixar, acho que a empresa de fora fazer e não entrar, né, em atrito. Então, o que eu quero dizer com isso? Que se a gente for pensar numa cidade para tudo que votam, o Jaci vai continuar do jeito que está. Se Jaci for pensar numa cidade com uma coragem para mudar, ela vai desenvolver. Então, eu acho que você foi feliz de ter vindo aqui. Você está representando não só a sua empresa, mas acho que umas 5, 6 empresas aqui de Jaci, que se continuar desse jeito vai fechar as portas. É igual você falou, você tem 4 funcionários, outro tem 3, 2, 1. Se for juntar umas 4, 5 empresas, então, se for juntar isso todo mundo, imagina quantas famílias que vai ser prejudicadas. Para quem não sabe, ontem faleceu o prefeito de Campo Belo. Eu estive lá hoje, permaneci a tarde inteira lá em Campo Belo, onde a nossa empresa lá em Campo Belo ajudou a fazer o cerimonial do serviço funerário. E a gente sabe que o velório é um lugar onde as pessoas vão lá para prestar sentimentos e muitas pessoas também vão para conversar, trocar ideias. É sempre assim, o velório é... E eu fiquei, sabe, eu fiquei triste com o comentário que, tipo assim, é uma coisa que a gente leva, sai e a gente fica indignado. Quando a pessoa falou assim, engraçado que o prefeito de Campo Belo veio falecer, mas a gente tem outro prefeito aqui na cidade. Aí eu quis entender, mas ela já assumiu o vice-prefeito, né? Ele falou, não, o prefeito de Jaci é prefeito daqui também, que ele mais fica aqui que em Jaci. Quer dizer, é um comentário que eu ouvi dentro do velório. É umas coisas que a gente tem que engolir e aguentar, né? Então, tipo assim, a gente fica indignado com umas coisas que a gente ouve e é verdade o que a gente está ouvindo. O prefeito ele fica mais na cidade de fora do que na cidade de Jaci. Então, quantas vezes a cidade tem 2 prefeitos, nós, e Jaci fica sem nenhum. Outra coisa que eu vi, às vezes, que o vereador comentar é sobre, quando a gente foi eleito, eu comentei na última reunião, a gente levantou a mão e fez um juramento em zelar e fiscalizar pelo município. E fiscalizar o quê? É fiscalizar, encontrar regularidade, e se a gente vê que tem regularidade, é denunciar a promotoria. Porque a justiça a gente não faz com próprias mãos. Eu vou chegar lá ao prefeito, só faz isso, aquilo, depois de errado não tem como. E a gente ouve as pessoas falar que a gente está sendo errado em fiscalizar e denunciar o promotor. Entendeu? Então vamos trocar, então. A partir de agora não vai ser vereador e legislar. Vereador vai administrar. Já que não tem prefeito, o novo vereador vai começar a administrar a prefeitura. Aí não precisa ninguém fiscalizar. Cada um assume um setor lá e vamos ver o que vai dar. Vamos aproveitar o gancho que os professores estão aqui hoje, educação. Fala muito em corrupção e quando fala em corrupção, todo mundo fica assim, corrupção PT. Eu acho que eu como vereador do PT, eu tenho obrigação de defender o meu partido. Eu sei que a gente está passando por situações difíceis, mas por ser a presidente ou governador de Minas ser do PT, cai tudo no partido. Mas eu vou ler uma matéria aqui no jornal, que nessa terça-feira, enquanto o advogado Luiz Edson Fachin, indicado ao ministro do Supremo Tribunal Federal, era sabatinado no Senado, líderes da oposição e da situação na Assembleia Legislativa do Paraná batiam o boco sobre a ação da Polícia Militar, chefiada pelo governo Beto Richa do PSDB. No protesto que no fim de abril deixou cerca de 200 professores feridos, deixou a maioria dos professores feridos. Quer dizer, é do PSDB. Então, para a gente deixar bem claro, a corrupção não é só do PT, não é só da sigla PT. É do PSDB e de vários outros partidos. Então, eu como representante do PT, eu venho defender meu partido que pessoas às vezes levantam e falam de corrupção. O PT, ele está envolvido sim, mas a maioria dos corruptos é do PSDB, é do DEM, é de qualquer outro partido, não só do PT. Queria informar, senhor presidente, que acho que domingo, se não me engano, o secretário de Educação, vai acontecer a final do campeonato Elias Antônio Filho, é isso mesmo? Vai ser no Pedra Negra mesmo? Queria parabenizar a todos que, pela organização e onde o time do centro, onde eu faço parte, que eu jogo. Fui para a final com o time do da Vila Aparecida Pereirão e pedi que seja feita uma organização maior nesse dia, porque eu acho que esse campeonato mexeu com a população e foi uma coisa bem organizada. Então deixar, às vezes, botar uma equipe de segurança ou pedir um policiamento maior, porque eu acho que o pessoal vai comparecer mais domingo no campo para ver essa final. E como exemplo, nos últimos jogos, não teve atrito, não teve nada que permaneça assim na final para a gente poder levar o nome do falecido ex-prefeito, né? Que é
2 minutos.
Que é homenageado nesse torneio até o final com muita alegria. E que vença o melhor, mas na paz. Outra coisa, senhor presidente, aproveitar esse mais um minuto que eu tenho, eu acho que é válido a gente poder, às vezes, ir lá em BH ou até em Brasília conversar com os deputados, mas eu acho que o vereador, igual o vereador Arnaldo falou, a gente tem que legislar e apontar os erros e até as melhorias do município. Elogiar quando for melhor e criticar quando estiver errado. Aí a gente fala sobre até o pedido de todos os vereadores sobre o asfalto. Essa história do asfalto, ela já vem acarretando, já vai 2 a 3 anos. Vai esperar a chuva, vai esperar a estiagem, vai chover. Isso aí já vem para 3 anos. É igual eu falei, vai deixar tudo para faltando 2, 3 meses para a eleição. É uma pena. Obrigado a todos.
Pela ordem, senhor presidente.
Pois não. Vou
fazer só um pequeno comentário a respeito da palavra do vereador Márcio. Que eu falei aqui a questão do FIES. Em momento algum eu falei que o programa do governo do FIES foi ruim. Ele cresceu, sim, no governo da presidente do governo do PT. Porém, se gerou uma expectativa de muitos jovens se ingressar na faculdade e hoje essa expectativa foi por água abaixo. Muitos não conseguiram renovar e outros não conseguiram um financiamento novo, né, início. Muitas faculdades, o que estão fazendo? Estão financiando para que os alunos paguem depois de formado. Já está acontecendo isso, né? Então, o programa é ótimo, só que a expectativa que foi gerada foi cortada. É isso que me deixou indignado. Muita gente vai deixar de ir à faculdade por causa disso. E outra coisa, o vereador Nelson comentou o atrito que teve lá no Paraná com o governador Beto Richard, longe de nem conheço, nunca vi nem mais gordo, nem mais magro. Aqui não foi por corrupção, foi por greve, por melhoria de salário. E aqui em Minas já está começando esse movimento. Os professores estão aí, pode ser distribuído isso. Então isso vai correr no Brasil inteiro, porque essa recessão que está aí, vocês podem ter certeza, não foi só no Paraná, não. Brasil inteiro, diversos até tendo em alguns outros lugares, alguns pequenos movimentos, vocês podem esperar que Minas vai acontecer. E greve, quando começa em Minas, aqui para. Aqui é um dos estados onde a greve pega, mas que mais se para é Minas Gerais. Só isso, senhor presidente. Obrigado.
Com relação ao pedido do vereador Márcio e das comissões, isso, Vossa Excelência puder fazer por escrito, vamos passar para a segunda parte agora da reunião. Coloque em votação aí as proposições escritas. Se o vereador estiver de acordo, permaneça sentado, os contratos que o de pé se manifestam. Aprovada. Com relação aos projetos de lei ordinária, o projeto de número 7 de 2015, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração aí da lei orçamentária de 2016, da outra prudência, já havia comentado na semana passada que ele entraria em votação essa semana, conforme o artigo 65. Então, ele entra em sua primeira votação. Se o vereador estiver de acordo, permanece sentado, os contratos ficam de pé se manifestam. Aprovado. O projeto de número 8 de 2015, que dispõe sobre a cessão, disposição de serviços públicos do município de Jaci, encontra-se com as comissões. O 34 de 2014, que revoga a lei 1117 de 2012, de 10 de julho de 2012, né, que modificou aí a destinação aí de parte da via pública lá da Serra. Ele já se encontrava na casa há algum tempo e estava aguardando o parecer da promotoria. Então o promotor mandou o parecer, né, já num prazo de 20 dias agora, para dar processo, para dar andamento no projeto. E esse parecer veio desde o dia 11. Então, se os vereadores estiverem de acordo, eu vou colocar ele em votação.
Não, senhor presidente, passar para as comissões para a gente dar analisado.
Então, mas ele perfeitamente. Então, ele entra para a próxima reunião aí, mas mediante o artigo 65 também, ele já está há mais de 15 dias na casa, então já poderia ser colocado. Mas se Vossa Excelência prefere que seja na próxima reunião, então na próxima reunião é já anunciado o projeto conforme o artigo 65
para a primeira votação. Mas não é uma determinação do Ministério Público para ser acatado?
Mas ele tem esses 20 dias, né? Então, esses 20 dias, desde o dia 11, ele já está correndo
então,
aí.
Mas tem que
então,
ser
ele, mediante o artigo 65, ele já pode ser colocado em votação.
Não precisa ser votado, tem que ser acatado só.
Não. O projeto está para votação. Estava aguardando só o parecer da promotoria. E o promotor deu o parecer para que desse andamento, para que colocasse o projeto em votação. Então, Vossa Excelência, acho que não vai deixar para semana que vem, já? Então, na próxima semana, o projeto já entra em votação aí. Com relação ao projeto de lei complementar aí, número 11 de 2015, estabelece aí a gratificação para os profissionais de saúde e atenção básica aí. É o projeto do PSF lá, do PEMAC. Ele se encontra ainda em vista do vereador Sebastião Leonardo. O projeto 12 de 2015... né, que altera as denominações aí e requisito mínimo para ocupação aí existente, tal, é aquele que cria dois cargos aí, exonera seis cargos, me parece, se encontra com as comissões, aguardando o parecer das comissões aí. E com relação ao projeto de resolução 5 de 2015, que aprova com ressalva as contas do município de Jaci no exercício de 2015, se encontrava com o vice do vereador Arnaldo, ele devolveu, ele entra em votação agora, né? Lembrando os seus vereadores aí que diante do termo, ele é votação única, diante do termo do artigo 196 do regimento interno dessa casa. Então eu coloco em votação o projeto número 5 de 2015, os vereadores estiverem de acordo, permanecem sentados, com tráfico de peças se manifesta. Aprovado.
Senhor presidente, questão de regimental, a gente combinou aqui na casa, nesse mandato, que todas as proposições fossem apresentadas só por escrito. E o vereador Fábio, que assumiu agora, não, acho que ele não sabia dessa questão. Então ele hoje fez um requerimento aí para convidar os atletas. Eu acho que a gente podia pedir aí os servidores com autorização da mesa, né? Pedir os servidores que já fizessem esse ofício, que a gente. Que você colocasse o requerimento.
Eu coloco em plenário isso, se os vereadores estiverem de acordo, que seja feito, não sendo por escrito, o pedido verbal do vereador Fábio, e a partir da próxima reunião, por favor, senhor, fazer por escrito. Todos estão de acordo aí? Então, que seja feito o pedido do vereador Fábio. Os trabalhos serão suspensos para a lavatura da ata.